Yeah, I'm done.
Para pausar.
No, no pausar. Ya, ya, ya.
¿Por qué pasa uno de
los? Sí, mejor, yo creo, porque tiene 95 minutos, pero para que no se vea.
Sí, yo creo que no vamos a pasar los 50 minutos.
Ya, está grabando en todo.
Perfecto. Gracias.
Bueno, Ana, como te contaba, nosotros vamos a hacer esta entrevista que se basa mucho en tu experiencia, en lo que tú has escrito, en lo que tú piensas, y en ese sentido es sin censura, tú puedes decir todo lo que quieras. Si piensas decirlo en el fondo algo de otra manera, lo puedes hacer, porque después nosotros editamos.
Sí.
Entonces, en ese sentido, siéntete libre para reelaborar ideas o para decir lo que piensas respecto a cualquiera de los temas que vamos a hablar, ¿okay?
Cierto.
Y bueno, se basa en tu trabajo y la idea es un poco conocer a través tuyo lo que es la educación artística.
Sí.
Nosotros en el proyecto de Observatorio Cultural nos interesa levantar material y contenidos que les sirvan a futuros investigadores de una manera distinta acercarse a ciertos temas. Y tú eres la primera persona experta de educación artística que nosotros entrevistamos, ¿okay? Y que vamos a publicar.
Sí.
Entonces, bueno, eso. Así que tú me miras a mí,
sí.
Después Simón probablemente va a hacer alguna pregunta.
Está bien.
Y la Natalia también, si es que le interesa en el fondo profundizar algún tema. ¿Okay?
Está bien.
Ya. Mira, para empezar, en uno de tus artículos, tú hablas de la relación entre educación artística y desarrollo de los estudiantes. Me gustaría que nos pudieras contar desde el punto de vista lo más científico posible.
Sí.
¿Qué relación existe entre la importancia de la creatividad y de las artes para el pensamiento crítico de los estudiantes?
Depende mucho de cómo se enseña arte, ¿no? Arte es muy importante para el desarrollo de la inteligencia de los niños. Se habla mucho de desarrollo de sensibilidad. Yo procuré evitar usar esta palabra en mi vocabulario, porque respeto mucho cuando un educador de arte dice busco desarrollar la sensibilidad de los niños, porque me baseo en Merleau-Ponty, o me baseo en Rancière, o qualquer coisa desse. Quais são as bases em que você pode dizer que a arte desarrolla a sensibilidade se não há um eletroencefalograma da sensibilidade? Mas quando simplesmente diz é para desarrollo da sensibilidade, eu chamo isso de la casca de plátano de la arte educador, porque é quando ele se escorrega. não significa nada. Só entendo desarrollo de la sensibilidad para como parte de la enseñanza de arte cuando viene cualificado filosóficamente. Cuando no, es simplemente una manera de decir del profesor que demuestra una cierta vulnerabilidad teórica. Para mí, arte desarrolla la cognición. La cognición racional, la cognición en la cual la emoción participa y la afectividad participa también, ¿no? Usted imagina que las artes visuales los otros, como campo expandido también para las otras medias, como las imágenes producidas por la televisión, pela computadora, nos outdoors em La Cade, os produtos, as embalagens de produtos em supermercado, tudo isto desarrolha a percepção. A percepção é uma espécie de porta de entrada para a inteligência. Há um autor que diz que nós seríamos muito, nós que trabalhamos com arte, seríamos muito menos inteligentes se não trabalhássemos com arte. Peraí, errei. Nós seríamos menos inteligentes, é isto mesmo. Peraí, volta, vamos voltar. Há um autor chamado James Cattrall, C-A-T-T-E-R-A-L-L. Seu livro se encontra na internet, que escreveu um livro, é uma espécie de meta-investigação, buscando as investigações que provam que a arte desarrolla a inteligência, esta inteligência é medida pelo teste QI. Nós outros sabemos que o teste QI é limitado. Ele testa simplesmente os processos mentais racionais, não os afetivos, não os emocionais. Mas esses processos mentais reduzidos que são medidos pelo teste QI, são desarrollados pela arte. E há encontrado muitas teses provando, muitas investigações provando, que a música desarrolla a capacidade cognitiva que o aluno vai usar, empregar em outras disciplinas, em conhecimentos de outra ordem, mesmo na ciência. E encontrou umas 25, mais ou menos, em teatro. Encontrou só 5, mostrando que as artes visuais desarrollam a cognição e intelectual do ninho. Porque há poucas investigações. Penso que nós precisamos investigar mais. Nós, das artes visuais, devíamos investigar mais esta função da arte, esta função da arte que é importantíssima. Por quê? Esta grande pergunta, por quê? Ele não responde a esta pergunta, mas não é difícil de entender. Primeiro, porque abre a percepção auditiva, gestual, visual. Depois, por quê? Porque não, especialmente em artes visuais, não há certo nem errado. Qual é o grande problema da escola? É ver certo e errado. Te ensinam algo e depois vão fazer uma prova para ver se você tem aprendido aquilo que te ensinaram. Em artes visuais, não há certo nem errado. Há mais adequado, menos adequado. Mais inventivo, menos inventivo. Mas não certo e errado. E um bom professor sabe lidar com isso. Mas um bom professor sabe lidar com esta possibilidade de que não esteja tão adequado, mas com perguntas vai levando a justificar, por exemplo, em um quadro, aquilo que o Ninho é dito. O Ninho é dito um quadro de uma mariposa lindíssima e o Ninho diz, isto é pão com mel, pão com mel. Por que você diz que isto é pão com mel? Onde está na imagem a justificativa de que é pão com mel? E vamos ver se ele mantém esta interpretação. Mas você não pode dizer que está errado, ele pode criar uma narrativa fantástica a partir daí. Né? Porque com as mariposas, como elas voam, como as abelhas, e daí começar a inventar toda uma história, que é imaginação também. A importância da imaginação é enorme na infância para manter a capacidade criadora ativa. Então, para mim é crucial a arte para esse desafio. Já hice várias investigações. Uma delas investigações, uma aluna de doutorado que foi a uma escola pública de meninos pobres e perguntou à diretora que ela disse que queria trabalhar com uma quinta série, que é onde se tem os professores especiais, os professores com formação especial, específica, para as artes visuais, para a música, para teatro. Que queria trabalhar com alguns meninos de uma classe que se estivessem, fossem considerados os piores em la sala, e que elas imaginavam que não iriam passar de ano. Eles deram 5 ninhos. Desses 5 ninhos, todos passaram muito bem ao fim do ano. Desculpa, 4 passaram muito bem ao fim do ano. Eles tiveram muita dificuldade. Mas este ninho, por que a dificuldade? Porque o ninho se tornou um ninho agressivo e a escola dificilmente sabe lidar com estas agressividades, porque não pergunta ao ninho, porque o que se passa? Não vai à casa do ninho ver o que se passa com este ninho. Este ninho tinha um problema muito sério, havia sido abandonado pelo padre, pela madre, e vivia com sua avó, e sua avó morreu. Ele estava solo. Então, sua reação vai ser agressividade com todos. Mas, ao fim de ano, ela conseguiu passar de ano. É muito curioso que, uns 4 ou 5 anos depois, esta professora encontrou com este ninho em La Casa, que não era mais um ninho, já era um adolescente crescido, e nunca mais se quedou atrás na escola. Né? E já começava a trabalhar. Então poderia estar completamente perdido, porque o comum é isto, é sair da escola, abandonar a escola e entrar na marginalidade quando não se é aceito, porque neste caso ele tinha uma dificuldade de aprendizagem porque era só reprimido, não se via este ninho realmente como ele era.
Né? E nesse sentido, em relação com as experiências do aula escolar, tu hablas muito em tu investigação de la diversidad que hay para enseñar el arte,
¿cierto?
Y dentro de eso tú has trabajado algo que se llama el enfoque del triangular.
Sí.
¿Nos podrías explicar de qué se trata?
Sí, esta abordaje triangular empieza muy empíricamente. Primero, para usted tener idea, empieza primero en un trabajo muy largo que hice para profesores al fin de la dictadura militar en Brasil. Teníamos un festival de música llamado Festival de Campos de Jordão, que es una ciudad de invierno del estado de São Paulo, una ciudad para onde vão os ricos no inverno, eles têm casas de inverno, e há hotéis magníficos também. E havia um festival solo de música, que existe. Existe todavia este festival solo de música. E aquele ano havia sido o primeiro ano em que éramos governados por alguém elegido por la população. O primeiro governo democrático depois da ditadura. E eu participei durante anos de grupos de projetos de o que vamos fazer quando conseguirmos sair da ditadura. Não sei se em Chile houve isso, mas em Brasil muito. E este grupo, um dos grupos em que eu trabalhava, ganhou o poder com o ministro, com o coordenador, como secretário de educação da cidade de São Paulo. Já estávamos projetando há mais de 4 anos que este festival, a primeira coisa que haríamos seria tornar este festival um espaço de atualização de professores de arte da escola pública. É um festival que em geral abrigava 20, 30 bons alunos de música que recebiam lições de grandes maestros internacionais. Com o mesmo dinheiro, nós fizemos um festival para 500 professores de arte da rede pública. Houve alguns da rede privada, porque eles decidiram viajar a essa cidade, se quedaram na porta do lugar onde deveríamos ficar, e quando o governador entrou, pergunta: por que estão afora? Porque não há lugar. Então, o governador disse: entra todos. Que era o que eu estava querendo. Ha sido uma coisa fantástica este festival, porque de todas as artes foi preparado muito democraticamente, com uma chamada por periódico para quem tem experiência de formação de professor de arte. Trabalhamos mais de 6 meses antes para preparar os professores que iriam ensinar aos professores. Eu me recordo que o ponto que realmente é disparado a abordagem triangular ha sido quando eu entrei em um tajer e os alunos estavam colocando tecido del teto hasta el piso por fora do edifício, cobrindo todo o edifício. Então perguntei ao professor que dava o tajer: vocês mostraram, levei toda uma biblioteca para esta cidade, na biblioteca de minha escola, da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. E eu perguntei: você recomendou que eles vão pesquisar, vão investigar, vão ver o artista Cristo na biblioteca? Ele disse: não. Por quê? Porque não há necessidade. Então, a mim, isto, não há necessidade de encontrar, de ver alguma coisa, alguém que isso é uma experiência semelhante. Para mim, havia muita necessidade, porque seria já uma estruturação do próprio conhecimento em arte. Né? Saber seus precursores era diferente do trabalho, mas havia similitudes. E aí começou a ideia: temos que levar a imagem do artista para a sala de aula. O modernismo só trabalhava com a expressão. Tivemos fantásticas experiências modernistas, de levar o ninho a se expressar, a inventar, a criar, mas era proibido a imagem porque havia o medo da cópia. Era como se fosse ensinar a ler proibindo os livros. Só se poderia ler aquilo que cada um escrevia na sala. Então, comecei a experimentar, colocando, a trabalhar com ninhos com este enfoque. Tive bastante influência das escolas ao aire livre de México, que existiram de 1913 a 1932, que trabalhavam com a cultura mexicana. Era expressão, baseados na expressão del niño, mas trayendo alguna cosa de la cultura mexicana para que los mexicanos empezasen a tener orgullo, orgullo se dice en español, a tener orgullo de su cultura, porque en México en aquel momento, antes de la Revolución Mexicana, só se valoraba la cultura europea, la arte europea, y también tuve bastante influencia de los critical studies ingleses. Tuve un gran compañero de trabajo, David Tristwood, de la Universidad de Liverpool, que fue un dos mentores de esta teoría del critical studies, la idea de ver y de hacer, de dibujar, pintar, hacer, fotografar, hacer instalaciones, mas también de empezar a desarrollar la capacidad crítica frente a la arte. Entonces, esas han sido las influencias. Había en los Estados Unidos una otra línea de que todos esos dentro de la cosa común de la posmodernidad, que era el DBAE, mas este era disciplinario. Yo siempre critiquei el DBAE por ser disciplinario. Él recomendaba enseñar arte, enseñando historia de la arte, estética, crítica y el hacer. Tres son disciplinas. El hacer no es disciplina, mas los tres son. Entonces era nuevamente disciplina, que o pós-modernismo intentou quebrar com estas separações disciplinárias, né? Então saí desse festival absolutamente convencida e tive possibilidade de experimentar. Experimentei em três, hice la investigação em três linhas. Imediatamente é sido invitada para dirigir o Museu de Arte Contemporânea da Universidade de São Paulo, que é um museu muito interessante, um museu que, principalmente de código europeu, nem sequer havia norte-americano neste momento, mas era principalmente código europeu. É um museu que tem lá la colección de la Bienal, dos primeros premios de la Bienal de São Paulo hasta los años 70 y poco, tenía colección del creador de la Bienal de São Paulo, de Titilo Matarazzo. Es una grande colección. Empezamos a experimentar en el ámbito del museo, con todas las clases sociales. Primero con los guardas, ¿cómo se llaman? Los guardas del museo. Después con las limpiadoras del museo. Con niños de todas las clases sociales. Niños de escuela pública, privada, etc. Después Paulo Freire se tornó, yo fui alumna de Paulo Freire en Recife ainda, con 17 años, y tivemos una relación fantástica. Él ha sido mi profesor, yo fui profesora de su hija ha sido profesora de mi hija, y mi hija ha sido profesora de su nieta. Una relación familiar pedagógica. Pensei a experimentar na Secretaria de Educação do município de São Paulo. Aí realmente me convenci, porque conseguimos, eu coordenei o equipo de artes, não só visuales, que pretendia, que estudava ou experimentava novo currículo com Paulo Freire. Ele ha estado solo 2 anos, mas a pessoa que o substituiu seguiu as mesmas linhas. E foram 4 anos de investigação acerca da abordagem triangular para chegar à conclusão de que realmente o que era mais produtivo do ponto de vista social e cognitivo era o hacer o ver é interrelacionado com a interpretação e com a imaginação também, né? Há um teórico que diz muito bem que através da imaginação nós descobrimos o que não há em la realidade, né? La contextualização. La contextualização ha sido bem especificamente um caso brasileiro de la pós-modernidade em enseñanza de arte. La contextualização é a abertura para, que pode ser histórica, pode ser antropológica, sociológica, enfim, ecológica. Trabalhamos muito com ecologia também, com uma contextualização ecológica. Pode ser uma contextualização interior também. Enfim, pode ser o que pede a obra que está sendo vista que pede para ser interpretada. Tá vendo? Então, e também é uma abertura para a interdisciplinaridade, porque aí todos se podem buscar a qualquer outra disciplina, qualquer outra abordagem para se trabalhar. Quer que explique um pouco mais?
Sim, o que passa, se lo puede integrar, sobre todo com... Hay un en el libro Art, Quality and Learning, Dennis Atkinson.
No, Dennis, pienso que no, porque es muy anterior esto.
Sí, lo que pasa sí. Es que, a ver sí. Si es que lo puede...
Ah, está bien, vamos a ver.
Él hace un análisis que a mí me parece que es interesante, en el sentido de que no hay una relación clara entre lo que produce el arte contemporáneo y lo que se enseña en las escuelas.
Sí, sí, no, eso no.
O sea, en el sentido de que al comparar, en el fondo, ambas las prácticas, el arte de hoy, en el fondo, cuestiona la relación entre sujeto y objeto,
sí.
Las relaciones sociales, o sea, la obra, en el fondo, sí. Contemporánea de hoy, ha dado pasos más críticos en relación a la
relacionada. A maternidad, ¿verdad?
¿Por qué cuando la misma educación artística ingresa al aula y al currículum no puede incorporar esa vanguardia que produce el arte contemporáneo?
Yo pienso que puede. Nunca se hace, mas eu penso que pode.
O sea, você está de acordo com os mundos?
Sim, estou de acordo. Há um outro escritor, o Arthur Eflin, que diz muito claramente, há uma arte escolar completamente separada da arte no mundo real, de los artistas. Quer ver uma arte escolar? Eu não sei se vocês têm isto aqui, mas dibujar em lixas. Sabe o que é lixa? Não, basura não, lixa é algo que vai...
Através de lixa?
Sim.
Gravado?
Dibujar.
Dibujar.
Em cima de lixa. Que é outra coisa. Uma terrível que há em Brasil, horrível. Fazer pequenas bolitas de papel colorido e colar... você faz o desenho, o dibujo. O aluno faz o dibujo. Mas tem que seguir esta técnica. Eles chamam de técnica. Pequenas bolitas de várias cores e você preencher o seu dibujo com essas bolitas coladas, plegadas, né? Isso não é.
Lo que
agora, como?
No fundo, perguntar-lhe, em estes dois mundos, no fundo, de que maneira a educação das artes, através de su perspectiva
sí.
Del método en el fondo triangular que incluye ajá. La contextualización,
sí.
El ver, el criticar, el, o sea, ¿de qué manera usted ve esta como transformación desde lo que se va produciendo con la práctica y con las nuevas teorías y de qué manera eso se incorpora o no en el currículum? Si usted puede contar buenas experiencias. Y si es que no, ¿por qué es tan difícil para la institución sí. Incorporar estas formas nuevas de...
Es difícil porque la forma más fácil não existe em todas as cidades, por exemplo. Porque para mim a forma mais fácil é levar os alunos a... Se você leva seus alunos a 12 exposições ao ano de arte contemporânea, a 12 eventos de arte contemporânea ao ano, você tem material para trabalhar o contemporâneo durante o ano todo. Trabalhar em lazer, trabalhar em diferentes interpretações, porque a interpretação é de importância primordial para o desenvolvimento da capacidade crítica, não só para a arte, para as imagens de toda categoria, todas as categorias, e para o mundo em que se vive também. Agora, que tipo de interpretação? Reconhecimento do que está dibujado, pintado, do acontecimento que se está vendo? Não é só o reconhecimento, arte não é só o reconhecimento, não? Arte também é decodificação, e como decodificação é comunicação. É também uma outra forma de interpretação, a decodificação. A interpretação também como uma arte com uma forma de autodesenvolvimento. De autodesenvolvimento é a interpretação que corresponde à ideia do conceito de arte como experiência, né? E há também a interpretação baseada na ideia de que a arte é um fato histórico, um fato não só histórico, mas também um fato social, né? Perceptivo também, né? Essas três categorias. Penso que é muito importante isso, seria isto, levar, se você leva um lugar, os museus são laboratórios para a arte, para a ensinança de arte, para a aprendizagem de arte. Eu costumo usar muito as duas palavras juntas, ensinança e aprendizagem, porque não se, como dizia a Bauhaus, você propriamente não ensina a arte, você apresenta a arte e estimula para que eles aprendam a arte. Agora, se aprender, se aprende. Se aprende especialmente na experiência do ver e do fazer, né? E de configurar que tipo de contexto. Em que tipo de contexto está inserido o que você acha e aquilo que você vê também, né? Então para mim são tão importantes para a ensinança de arte os museus como laboratório, como a química necessita de laboratório, a arte necessita do museu como laboratório. Isso seria fundamental. Mas há cidades que não têm museu, não tem galeria de arte, não tem nada. Eu tenho visto experiências magníficas de cidades que não têm galerias de arte, que não tem museu, mas as galerias de arte aceitam se relacionar com as escolas. E tenho experiência também de escolas em cidades que não têm museu, não têm galeria, criarem sua galeria. E isso é fantástico também. A tendência dessas galerias é mais de exposições de reprodução, como é difícil conseguir arte, mais, quer dizer, arte original em uma pequena cidade. Se é de reprodução, a tendência é arte modernista e não pós-moderna e não contemporânea. Mas há experiências magníficas. Há um barco, por exemplo, que desce o Rio São Francisco em Brasil com obras de arte principalmente populares. Isto é um projeto de uma galeria de arte de uma cidade muito pobre em Brasil. É a capital mais pobre do Brasil, que é Maceió. Mas, como diria, um dos lugares mais violentos do Brasil, que se mata, os maridos matam as mulheres e saem muito bem disto. Não são presos nem nada. É um lugar difícil. Então é um casal que é artista, eles são artistas contemporâneos, e fizeram uma galeria de arte popular, é uma das melhores do Brasil, e criaram este projeto, um barco que desce ao rio e se para em pequenas cidades que fazem esta pequena cidade. Fazem uma exposição de arte contemporânea, deles próprios e de, agora estão incluindo artistas, vários artistas estão participando, agora. É, porque sem seguro, sem pagar seguro, portanto, o artista tem que pensar que sua obra pode ser efêmera quando se expõe lá no rio. Em contato com os produtores culturais da cidade, eles têm descoberto muitos artistas. Ter dado visibilidade, dando visibilidade a esses artistas populares, vão à escola, contactam as professoras, fazem grupos de estudos com as professoras, trabalham com os meninos, trabalham em la calle também. É um trabalho, passam vários dias. A primeira experiência foi com o dinheiro de seus bolsos. Agora não, agora tem um banco que está financiando. Mas essa é uma experiência notável para uma cidade que nunca se falou, ouviu falar de coleção de arte. E muitas vezes tem muitos produtores de arte que vendem fora. Há um comércio de arte popular em Brasil, incrível, de Alemanha e Nordeste de Brasil. Recife, Paraíba, no Nordeste do Brasil, não vão mais para o Sul do Brasil, porque a hegemonia, o colonialismo do Sul do Brasil em relação a todo o resto do país é enorme. O eixo Rio-São Paulo e agora o eixo Porto Alegre-Minas Gerais são os eixos dominantes. Mas esses artistas estão se dirigindo direto à Alemanha agora. Então, há compradores, há distribuidores em Alemanha para esse trabalho.
Em sua opinião, esse barco no Rio São Francisco, como intervenção, no fundo, que é o que é o mais importante que está fazendo desde o ponto de vista da educação artística?
Primeiro, está fazendo com que os produtores locais, isso também é educação, os produtores locais se reconozcam e ganhem de visibilidade fora daquela pequena... Não teriam visibilidade sequer em sua pequena cidade. E ganhem visibilidade no estado e no país. Segundo, que os meninos aprendam que há produção cultural em sua cidade. É por isso que eu penso que o contexto é tão importante. Qual é o contexto deles? Aquele é o contexto. Então é importante primeiro que haja um reforço do ego cultural. Primeiro você tem que conhecer a sua cultura e saber valorá-la e depois se aventurá-la às outras culturas para não ser facilmente colonizado por as outras culturas. Para saber escolher, para saber criticar, para saber se posicionar, né? Penso que a cultura de código alto é importantíssima para todas as classes sociais. Por quê? Porque ela é a cultura do poder. E sem conhecer a cultura do poder, você não chega ao poder. Mas você precisa ter o seu ego cultural reforçado para chegar a essa cultura e não ser facilmente convencido, como se diz em religião, convertido, e se colar a cultura do outro, por mais importante que seja, por mais valorada pelo capitalismo, a cultura do outro colada à sua própria cultura, sem haver liame, sem haver relações, sem haver nenhum entendimento em conjunto dessas duas culturas, ou desentendimento, né? É por isso que eu tenho sou muito crítica de educação em museu por isso, porque em geral, há experiências fantásticas, mas em geral é um processo de convencimento acerca da cultura de código alto para todos. Vejam como isto é lindo, importante, etc., parará. Foi escorrido por uma elite, mantenido por uma elite, todas as classes sociais têm que aceitar como verdade estética. Eu penso que esta a contextualização vai aí também em direção ao reforço do ego cultural, para que você, com seu ego cultural construído, vá a outras culturas. Eu sou muito defensora da interculturalidade, da interrelação entre culturas.
Antes de entrar ao tema da multiculturalidade e da noção de identidade, que passa em Brasil, se nos pode fazer um resumo, sobre todo esse análise tão interessante que você faz da evolução da noção de la criatividade.
Ah, sim.
De como se puede hacer esa línea histórica,
sí.
Y que hemos llegado a esta como noción relacionada con la innovación, la economía. Uh-huh. Se puede hacer esa historia,
por favor. Pues es eso que estoy intentando. Estoy buscando inclusive artículos que interesantes que hablen de creatividad hoy. Curiosamente, há um retorno enorme à criatividade, em todas as áreas. Hasta os anos 80 se falava muito, 70 mais ou menos, 70 e metade mais ou menos, se falava muito de criatividade. Depois disso, a palavra se quedou tão agotada que começaram a falar de inovação, para substituir a palavra. Hoje você volta a falar de criatividade como intensidade, mas a criatividade modernista era uma criatividade muito embasada na ideia de originalidade. Não se percebia que originalidade é um critério social. Algo pode ser original aqui em Santiago e não ser original em São Paulo. Ou ao contrário, algo pode ser original em Paris e não ser original aqui, por exemplo. A outra coisa é sido fluência, a produção de diferentes respostas para um mesmo problema. Essa é outra coisa muito, muito valorada no modernismo. A ideia é que da quantidade se obtém qualidade. O pós-modernismo valora principalmente a elaboração, reelaboração, desconstrução, reconstrução. Por exemplo, tomar algo já feito por alguém e você modificar criticamente aquilo. Eu vi a hora na exposição de Mendini, é muito interessante, uma exposição pequena, mas muito boa de Mendini. Designers, grupos de designers, estúdios de design aqui de Chile, respondendo a obras de Mendini, tomando a obra de Mendini como uma citação e elaborando sua própria obra, né? Então, esse tipo, o pós-modernismo valorizou muito isto, principalmente por causa do social. Você descobriu, que por algumas pesquisas, algumas delas em Nova York, que o adolescente infrator, o adolescente que estava encarcerado por alguma infração, tinha muita dificuldade de elaborar seu meio ambiente, de cambiar algo para que se sentisse melhor, para que tivesse melhor qualidade de vida. Que é uma coisa que os africanos têm em alta capacidade, a capacidade de transformação. Eu coletei várias imagens de espaços terríveis, simplesmente pequenos caixas de morar, praticamente. É um fantástico que ele cobriu toda a parede com colgando embalagens de produtos comestíveis, de comida. E se quedou lindíssima, a parede se quedou lindíssima. Provavelmente aquilo se ele está adequando a sua, melhorando sua qualidade de vida, para se sentir melhor em seu hogar, né? Então, esta capacidade de transformar algo, John Dewey já dizia, quando o homem havia sido criado, e que houve uma os Estados Unidos sempre tiveram uma enorme deram uma enorme ênfase à educação. Há museus que começaram por a educação para depois se construir um acervo, como o Museu de Cleveland, é mais ou menos isso. O MoMA teve durante muitos anos em la liderança de la educação modernista em todo o mundo, né? O John Dewey dizia isso: como vocês querem que as pessoas que vivem em lugares miseráveis possam contactar, empatizar, fruir da arte que vocês estão mostrando num museu limpo, claro, branco, é o cubo branco. É verdade, essa é uma. Então, a criatividade hoje tem a transformação, a elaboração e reelaboração como um fator importantíssimo. A outra é flexibilidade, para o bem e para o mal. Flexibilidade, porque hoje não há mais emprego, há trabalho. E lá dizem que é importante desenvolver esta operação mental envolvida em la criatividade para que as pessoas sejam capazes de mudar de emprego com facilidade. Sai de ser balconista para ser operador de câmera. Sai de ser operador de câmera para ser não sei mais o que pensar. Professor. E coisas desse tipo. Mas do ponto de vista do objeto é muito interessante também. Essa flexibilidade é mudar de categoria de pensar. Está pensando numa categoria e você é obrigado. Por exemplo, estamos pensando em botões e passamos a pensar em fogão, em pinceles, mudar de categoria de objeto. Há uma técnica de treinamento que para mim não são muito interessantes, são mero treinamento mesmo, essas técnicas, que fazem isso, levar você a mudar de categoria completamente diferente de um objeto para outro.
E que lugar nessa nova transformación, valga la redundancia, de la idea de la creatividad, ocupa la economía, la idea de industria cultural, economía creativa? ¿Qué opinión le parece?
Yo pienso que aquí hay todo que se relaciona com o desenvolvimento da criatividade, eu penso que é interessante. Eu penso que há um lado interessante. Vamos tentar fazer com que as pessoas sejam capazes de desenvolver profissões ligadas à sua própria criação. Isso é muito interessante. Mas há um outro lado, que pense que isto está sendo desenvolvido por os governos. Os governos impulsionam, o governo do Brasil, por exemplo, está dando becas, mas muitas becas para a indústria criativa. De início, sacaram a arte desta categoria. Depois houve muita, os estudantes de arte começaram a dizer, onde estamos nós outros? Antes não nos davam beca porque só davam a ciência. Agora, reconhecem a indústria criativa, mas nos tiram deste meio também. Então, onde estamos? Então, resolveram envolver, e estão sendo aceitas propostas também de arte, né? Há a palavra não está me vindo agora, mas era uma certa maldade na coisa, que é esta. É, vamos dar possibilidade de vocês se desenvolverem para que vocês, cada um crie seu próprio negócio, que cada um possa viver e encontrar seu trabalho, produzir e ser seu próprio dono do seu próprio negócio, que lá o sonho de todo mundo em geral é isto. E se vocês forem mais sucedidos, o problema é de vocês, não é do governo. O governo, isso que foi o que era possível para isto. E não, esse não. Então, para mim, é só um cutilho, né? É um de duas lâminas. De um lado é interessante, de outro lado também é uma possibilidade de excusa da economia. Quando a economia não for bem, não vai bem, porque vocês foram incapazes de saber manejar seu próprio processo criador, seu próprio negócio criador.
Você habla, em um artículo menciona essa ideia da importância da identidade cultural em o processo de independência do terceiro mundo.
Sim.
Me gostaria, para nós os chilenos, não sei se lo comparte Simón ou a Natalia, sempre nos ha sorprendido. Siempre nos ha sorprendido el nacionalismo brasileño. De qué manera fortalecen su propia cultura. ¿Okay? Me gustaría preguntarle, en el fondo, qué es lo que usted piensa, de qué manera ese proceso de identidad en el fondo cultural se ve afectado por la globalización. Y de qué manera desde Brasil se ha logrado un balance un poco entre esta manera, esta como antropofagia, en que se toman las cosas pero se reelaboran desde la propia identidad. Si puede desarrollar un poco ese
es muy curioso. Lá tivemos un movimiento muy interesante de inicio del siglo XX. De nacionalismo, um nacionalismo que eu chamaria de nacionalismo saudável, porque a eles, os intelectuais tomavam os modelos de Europa, mas os transformavam. O contenido era um contenido local, né? Por exemplo, ensino de dibujo. Havia um professor que se tornou muito importante em Brasil nesse momento, nos anos 20, que estudou em França. Estava dominado pelo modelo Art Nouveau. Mas, chegando a Brasil, a primeira coisa foi lutar contra a cópia de modelos estrangeiros. Porque nas escolas só se copiava modelos estrangeiros, lutar contra a cópia e se utilizar de temas de fauna e flora brasileiros. Começar a estilizar as flores brasileiras, as folhas, os animais, etc. É isso que eu chamava de nacionalismo saudável. Isso se perdeu durante a primeira ditadura do Estado Novo, que novamente havido um rechaço contra o nacionalismo, porque era o discurso da ditadura, o nacionalismo. Então, há um rechaço. Voltando à década, quando se sai da ditadura, na década do fim da década de 40, os intelectuais estavam todos muito formados contra o nacionalismo, porque era o discurso contra a ditadura, né? Quando se empeça a década de 50, foi uma década muito produtiva em Brasil. hasta 64, muito produtiva. Se produziu na nova capital, você imagina o que era isso. Tem música em tudo, é a bossa nova. Aí quando começa um novo espírito, vamos valorar o que é nosso. Aí a ditadura de 64, que novamente toma o discurso do nacionalismo como suyo. A bandeira era sua bandeira. O hino nacional era seu hino nacional. Então, começamos a odiar nossa bandeira, porque ela era o símbolo da ditadura. E que se eram obrigadas a isso. Os professores eram obrigados a dibujar com os alunos sempre a bandeira nacional. Agora a gente se dibuja muito naturalmente na época de jogos internacionais. Aí é uma epidemia de bandeiras nas escolas. Mas isso é muito positivo agora. Eu penso que estamos agora num momento muito bueno novamente. Porque a globalização nos levou a temer nos dissolvermos em el todo general. E começamos a valorar el passado. Nunca se valorou tanto história como agora em Brasil. Los livros best-sellers escritos em Brasil são livros de história, escritos por jornalistas, porque a academia não dá conta de escrever para todo mundo entender. Então, o que eles fazem? Tomam das pesquisas universitárias da academia e traduzem tudo em linguagem que nós outros podemos entender. Então, ultimamente, os três livros que estão dominaram o mercado foram livros de história. E por jornalistas, produzidos por jornalistas. Né? Então, isso eu acho muito positivo. Eu penso que a comunicação internacional, nós ganhamos muito. Com a globalização, ganhamos muito do ponto de vista da comunicação internacional. Salimos do isolamento a que fomos relegados durante anos, 20 anos de ditadura, nós fomos relegados internacionalmente. Então, a globalização nos levou a uma comunicação. E começou a valorizar a nossa história, o que a artesania é impressionante, como há uma bom, inclusive as tendências da moda recuperam também a artesania para a indústria, né? Então, penso que é muito positivo isto. Então, é um processo de identidade e alteridade ao mesmo tempo. A alteridade de comunicação, de interrelacionamento. Penso que a ideia da antropofagia do Oswald de Andrade e de todo o seu grupo é uma utopia. Né? Mas é eu continuo a favor delas utopias. Não há pós-modernismo que me convença que a utopia morreu, cambiou. Antes utopia carregava a ideia de esperança que aquilo se realizasse. Agora, para mim, utopia é um exercício de imaginação.
En Chile, en una charla una vez escuché que la educación artística podía ser el espacio en donde se podía atacar mejor la desigualdad. O sea, están los colegios,
sí,
muy diferentes, en donde hay que pagar por educación de calidad. Mm. Y emerge un discurso en que el arte, la educación, puede ser una brecha para reducir la desigualdad.
La desigualdad, yo acredito.
En los colegios en donde esa calidad no es similar a los colegios en el fondo privado donde se paga por la calidad. ¿Está de acuerdo con eso?
Totalmente de acordo. Inclusive, há uma razão biológica para isto, para dizer que a arte é mais democrática. O conhecimento mais democrático é o da arte, porque exige um QI menor. Para você desenvolver sua capacidade criadora em ciência, você tem que ter um QI alto. Para você desenvolver sua capacidade criadora através da arte, não é necessário um QI muito alto. Isso é sido pesquisas feitas nos anos 60, todavia nos anos 60. E a prova é que as pessoas... Eu disse isso uma vez, os artistas ficaram muito zangados comigo. Está dizendo que burros, somos burros, não podemos... Mas as pessoas que têm reduzida sua inteligência, que é a capacidade racional, se você come malo, você tem sua capacidade intelectual reduzida. Está provado isso, que os niños que têm hambre, que comem malo, come solo carboidrato, por exemplo, não tem tão avançadas suas capacidades mentais, né? Enfim, não necessita de um alto QI para você usar a arte como maneira de promoção desta própria capacidade e também das relações sociais da pessoa. Agora, voltando à sua pergunta novamente, se eu usar esse trick da democracia biológica, vamos dizer, realmente há uma possibilidade demonstrada pelas ONGs, pelas ONGs. Eu não sei aqui como é que é, mas em Brasil não há ONG que seja bem sucedida na reconstrução social do menino e do adolescente que não use arte. Todas que são bem-sucedidas usam arte. É muito mais do que o esporte. Porque o esporte, há ONGs só de esporte. É curioso que elas estão começando a trabalhar com arte também. Porque o esporte desenvolve muito a competição. Há este empecilho da competição. Cada um está querendo ser o novo Pelé, né? Esse lado competitivo, muito competitivo do esporte, tem que ser contrabalançado com o lado não competitivo da arte, né? Em que cada um hace como pode. Essa linha e o pós-modernismo em especial, quer dizer, que contempla o hacer e contempla o pensar, o hablar sobre arte. Que muitas que dom não existe, mas talento existe. E talento é uma mistura de muita coisa. É genético, é uma mistura de genes, uma mistura do meio social em que você vive, e principalmente um problema de desejo, de desejo. Você, com essas três coisas juntas, para mim, constituem o talento. Genes, é meio social e desejo. Desejo de ser, porque não adianta. Seu padre ter sido um grande artista, e você viver em meio de artistas, e você não ter o desejo de ser artista, mata todos os outros dois, né? Mas talento existe, né? E muitas vezes você não tem um talento para ser arte, mas você tem um talento para falar de arte, para pensar acerca de arte, etc. O modernismo só privilegiava ela ser. Só trabalhava com o hacer. Então, aqueles que se sentiam incapazes desistiam na adolescência. Agora já há uma possibilidade de continuar como intérprete da arte. Como a palavra não existe, a palavra... Vivo a procurar uma palavra que substitua as palavras de público, observador, receptor. Todas são muito passivas, mas não encontrei a palavra. Então, esta para mim é muito importante. Esta linha hoje é muito importante, porque lhe leva, dá possibilidade, duas possibilidades do indivíduo se desarrollar na faceta.
Nosotros en el departamento hicimos un estudio sobre la profesionalización de los artistas visuales en Chile. Y una de las cosas que aparecen en ese estudio es, una de las conclusiones es que en el fondo nuestro país es un país que tiene muchos artistas, pero tiene muy poca audiencia para esos artistas.
Sí.
O sea, hay una desconexión frente a lo que los artistas producen en las 16 escuelas de artes que hay en Chile, en relación con los gustos de la ciudadanía.
Uh-huh.
¿Okay? Dentro de ese diagnóstico, lo que aparece es la necesidad de, obviamente, de que tal vez no es necesario, en el fondo, tener tantos estudiantes de arte, pero sí que haya más mediadores
uh-huh.
entre el espacio del artista y los ciudadanos.
Uh-huh.
Esa gama gigante. Hay educadores, gestores, empresarios, dealers,
sí.
de todo. ¿Usted está de acuerdo con ese diagnóstico a nivel global? O sea que, al parecer, o siguiendo esta idea como de la posmodernidad, que ya no es solamente la importancia del hacer, sino también del pensar,
uh-huh.
o de un hacer que junte ese pensar con el hacer.
Uh-huh. Yo no concordo que una cosa... seja mais importante que outra. Penso que as duas coisas são importantes. Também a formação do artista. Um país que tem uma ampla possibilidade e capacidade de formação de seus artistas é muito importante. Porque esta questão de emprego, não há mesmo emprego, os artistas encontram maneiras de sobrevivência. Então, para mim é muito interessante isto, que tenha muitas escolas de formação de artistas, mas penso que é muito importante também que haja a formação paralela ao entendimento da arte. Não, sem uma melhor... Antigamente eu usava muito para o receptor, mas o receptor é passivo, para o entendimento de arte. Né? Enfim, para a formação, para que se busque arte, para que dialogue com o artista. Esse artista necessita diálogo. Né? Agora, eu pergunto a você, a universidade tem uma certa culpa nisso? Não sei a de vocês. Em Brasil é o mesmo. E penso que a universidade tem muita culpa. Porque há tão bom, em Brasil há excelentes críticos literários, todo mundo se arvora em ser crítico literário, todo mundo ousa ser crítico literário, ler um livro e criticar o livro, etc. Por quê? Não se hace o mesmo com as artes visuais. Porque a universidade não forma o criador em literatura. Você não vai para a universidade estudar para ser criador em literatura, para ser poeta ou para ser romancista. Você vai aprender literatura, o que os outros escreveram, a ser crítico, a fazer teoria literária, a fazer história literária. Então, você é um bom analista de literatura. Você se torna poeta magnífico, mas a universidade está te preparando para ser também um bom conhecedor de literatura. Se for criador, ótimo, mas se não for, será um bom comentador, um bom alguém que vai se interrelacionar com a literatura. Em artes visuais, você vai para a escola para ser artista. São os estagiários que dominam, pá, pá, pá. História da arte, muitas vezes é pura história do slide. Um slide aqui, isto é uma arquitetura gótica, vejam como vai para riba. Esta é a arquitetura românica, veja como é maternal, como é... Este é o problema. Os currículos... tem muito pouca, dão pouca chance de discussão de arte, e de se escreve pouco por arte. Eu ensinei muitos anos na universidade, e só no mestrado e doutorado é que se exige mais que se escreva sobre arte, mas o que se quer é que se escreva com história da arte, que é o trabalho do fim de ano, para dar nota, do fim de semestre, para dar nota, mas não há um hábito de escrever. E na literatura é diferente. Você... Então, acho que as universidades, que o caminho que a ensinança da universidade deu às duas áreas, é muito diferente. Ele tem muito mais recepção à literatura do que próprias, do que as artes visuais. É uma pena, você vai aquele... Hoje eu fui ao GAM, aquela exposição magnífica. Eu, bom, adorei, porque estava sola. Joe e Mendini. Ah, que maravilha. Mas estava sola.
Oi, Ana. Es súper importante lo que tú comentaste al comenzar la entrevista en relación a qué es lo que queremos lograr con la educación artística, si queremos promover una mayor sensibilidad en las personas o si queremos mayores niveles de cognición. Esa es una discusión importante, sobre todo para nosotros que trabajamos en el Consejo de la Cultura, uh-huh, porque tenemos que tener claridad sobre qué es lo que queremos lograr en la práctica. Y por lo mismo, desarrollar mecanismos para poder conocer el impacto que pueda tener la educación artística,
sí,
en la población nacional desde un punto de vista de política pública. Y nos hemos dado cuenta, lo comprobamos con tu comentario, que no existe mucha investigación relativa a establecer justamente ese impacto o ese
fenómeno. Sí, las artes visuales.
Claro. Y bueno, eso me lleva a otro tema, y que tiene que ver un poco con la gran desigualdad que tienen algunos países latinoamericanos, como Chile, algunas regiones de Argentina, y bueno, en Brasil también los índices de Gini son bastante, o sea, indican una mayor desigualdad entre los ingresos de las distintas personas, y por lo mismo también un distinto nivel de acceso a la educación, a la salud, etcétera. Es un problema de América Latina y nosotros tenemos que enfrentarlo. Desde ese punto de vista, la pregunta la duda que tengo habitualmente tiene que ver con cómo podemos, en el fondo, aislar el efecto de la educación artística cuando vemos los resultados en distintos tipos de personas. Viéndolo desde un punto de vista de clases sociales.
Uh-huh.
Es decir, nosotros sabemos que en colegios de élite, en escuelas de élite, la gente que recibe formación artística además se desempeña muy bien en ella. Hay una buena transmisión de códigos interpretativos, entiende, goza el arte, pero también es capaz de tener una práctica artística propia, elaborar un discurso con ella. Y el problema que vemos es que, claro, en escuelas de clases sociales más bajas eso no ocurre. Y la impresión que tenemos es que si tomásemos a un niño de una escuela de pocos recursos y lo pusiéramos en una escuela de élite,
uh-huh,
probablemente no tendría el mismo desempeño o no adquiriría los mismos códigos interpretativos del arte que tendría este niño de élite. Y la sospecha es que eso responde a una serie de otras variables que no están directamente relacionadas con la educación artística. Lo vemos con los niveles de consumo cultural en Chile, que son en el fondo las investigaciones grandes que existen acá, de las pocas disponibles, que nos permiten ver en el fondo el comportamiento diferenciado y desde ese punto de vista una distribución desigual del acceso al arte en Chile.
Uh-huh.
Y bueno, eso probablemente tenga que ver con también algunas jerarquías que se reproducen. Lo comentabas tú, hay un arte, que la idea de alta cultura, que establece unas jerarquías institucionales, está asentado en la universidad, y al que también probablemente, y que tiene una relación muy compleja con la cultura popular. Hay una suerte de oposición también, la universidad tiene dificultades muchas veces, salvo en casos muy particulares, probablemente en los años 60, donde la universidad sí se acerca a la cultura popular, pero y el arte como institución se acerca a la cultura popular, pero la verdad es que es muy difícil establecer con claridad esos nexos hoy.
Uh-huh.
Entonces, yo lo que te quería preguntar es ¿cómo ves tú las dificultades en países que tienen altos niveles de desigualdad, en todo punto de vista, desigualdad política, desigualdad económica, desigualdad social en la práctica, y cómo la educación artística será afectada por estas desigualdades, pero también es un instrumento para revertirlas y generar una mayor democratización.
Esto, para mim, esse exemplo que você deu é muito sério. Se você toma um ninho de uma população muito pobre e o coloca em uma escola de elite, não vai crescer tanto quanto aqueles de elite. Por quê? Primeiro, pela aceitação. Se ele for aceito, é outra coisa. É possível que ele se desenvolva tanto quanto os de elite. O problema é que há uma rejeição. Há um programa no Brasil que eu acho interessante, porque já vi resultados bons, mas já vi resultados ruins também. E fico em dúvida como me posicionar por esse programa a partir das minhas experiências, que é o programa chamado ProUni. Para a universidade, que significa o governo pagar para bons alunos de pobres, que comprovam que tem família pobre, que não podem pagar universidade, mas são bons alunos, pagar em universidades privadas e caras, de elite. Eu ensino numa universidade, neste momento eu ensino numa universidade paga e que não é barata, é cara. E tive alunos, orientei trabalhos finais de alunos deste ProUni e também que não são do ProUni. Fiquei fascinada com os alunos do ProUni, daqueles pobres que vêm e que vão e são excelentes alunos também na universidade. Com o tempo eles conseguiram se abrir um pouco comigo e me dizer, não, inclusive nós somos bons alunos, inclusive porque existe muita raiva da não aceitação que nós temos pelos outros. Quer dizer, eles não são aceitos pela elite, não são convidados para as festas que eles fazem e etc., mas eles, em vez de introjetar isso como inferioridades, eles introjetam isso como uma arma para lutar mais. Mas isso depende do grupo. Depende do grupo e depende do indivíduo. Porque eu já vi aluna boa do ProUni nesta universidade, uma das poucas negras da universidade, boa, desistir. E ela é boa, aluna muito boa, desistir. Não sei por quê, não tive chance de conversar com ela. E fiquei impactada quando me disseram que ela havia desistido. Um deles é fantástico, criou um blog, grafiteiro, criou um blog de grafite, um blog de cultura para os alunos dele, é professor hoje, e ele faz enormes sacrifícios para juntar dinheiro, para pagar um autobus, para trazer seus alunos da periferia para ver, não museu, para ver as ruas famosas de grafite na cidade de São Paulo. Isso é muito curioso. A opção dele foi pela arte de rua. E é com isso que ele trabalha com os alunos. E pelo blog dá para assim ver como os alunos participam, como eles são impactados com aquilo, como são estimulados e etc. Entendeu? Mas não é para museu que ele leva. Então ele tomou uma... Aí é que está. Foi uma opção de identidade, né, dele. Então esse programa me faz pensar muito. Eu tenho visto mais sucesso do que insucesso nesse programa, mas são adultos, não são ninhos, já são jovens de 18 anos, 17, 18 anos de idade, já tem como se proteger, porque a rejeição para uma criança é muito mais terrível, ela não tem elementos autoprotetivos para a rejeição. os Estados Unidos provou o tal do buzzing que eles faziam, pegar as crianças de uma comunidade negra e levar para uma comunidade branca. Era uma tragédia. Então, agora penso que sim, que a arte, dependendo de que arte, tudo depende muito da ideologia também dos professores. Professor que não sabe ler o meio ambiente. Tive um exemplo com uma aluna que chegou um dia em la classe muito revoltada. É um horror, pobre, não gosta de arte. Foi logo aquela... Por que você está dizendo que pobre não gosta de arte? Não consigo, eu dou aula para adultos. São os programas de educação de adulto que a secretaria, não sei se aqui tem, né? A Secretaria de Educação tem. Ela dava aula de arte. Você começou, mas o que, que você dá? Ah, eu comecei com os gregos. O quê? Gregos, sim. O que mais? Ah, mas aí eu também falei dos egípcios e fazer nada. Não, porque eles não querem fazer, eles acham que isso é coisa para criança, para ninho, fazer arte, é coisa de ninhos. Eu não quero. Eu digo, escuta, você perguntou a eles o que eles têm em casa, nas suas paredes, para decorar, nas suas... Não, vou com você na sua aula, fui com ela. Então, eu cheguei lá, vamos conversar. Havia uma identidade grande entre mim e eles, eu era do Nordeste, a maioria deles era nordestino também. E então fui levantando as experiências. Um fazia entalhe. Você sabe o que é entalhe em espanhol?
Bordado.
Não. Pegar a madeira e...
Ah,
talhe.
Talhado.
Assim é talhado com sutil no Nordeste de Brasil. Porque sutil hacia isso para viver. O outro pertencia a um grupo de dança folclórica. O outro trabalhava em uma gráfica. É uma oficina gráfica. Não me recordo mais, faz muito tempo, mas havia outras experiências também, de todos ligados. Não era arte de código alto, mas era arte. Poderia ser arte dependendo de como, eram vários diferentes meios. Né? Empeçamos por aí com o talhador e começamos a hacer xilogravura com eles. Aí tinha um sucesso fantástico. Era algo de sua própria cultura. Todos eles tinham... Xilogravura é muito comum, né, no Nordeste de Brasil, porque, em geral, é a capa de poesia de cordel. Então, e assim aí indo. Você foi indo. Se fez artes gráficas também, usando a gráfica que esse trabalhava, né? Então, eu penso que há, dependendo de como se... O contexto é importantíssimo para que... Não adianta você jogar de cima alguma coisa num contexto que está totalmente desinteressado por aquilo, que tem outros interesses. Nesse sentido, eu sou muito freiriana, muito freiriana. Você tem que dialogar com o que o aluno traz. Não pensar jamais que você sabe mais do que ele. Em alguma coisa, qualquer aluno seu vai saber alguma coisa mais do que você sabe. Para mim é facílimo. Eu, por exemplo, não sei manejar. Todo mundo maneja. Então, estou sempre consciente de que há diversos saberes que eu deveria ter e não tenho. É que meus alunos podem ter esse saber. Esse sentido de igualdade, de se ver como igual, é este, que os saberes são emergentes. Há um momento em que meu saber emerge e, neste momento, eu estou coordenando. Mas há outros momentos que o teu aluno sabe mais do que você. E esse saber dele poder me rir. E então ele está sendo o coordenador. Isso é muito comum que a universidade desconozca isso. completamente, de que o aluno que está ali tem uma série de saberes que ele próprio não tem.
Muchas gracias, ya nos
contamos. Ah, mas antes quero dizer que ha sido una emoción enorme ser entrevistada por usted, ser entrevistada por um dos artistas do grupo Casagrande, que eu tenho uma admiração enorme. Isso saiu muito melhor do que eu imaginava. Eu queria conhecê-los. Ele me entrevistou, que fantástico.
Muito obrigado.